Ótimo, estamos com 7 horas e 37 minutos, com 12 graus de temperatura, estamos aí começando mais uma semana, né? E o nosso contato, conforme havíamos antecipado, é com o deputado federal do PTB, Ronaldo Santino, nosso conterrâneo, está na linha com a gente. Alô, deputado, como vai? Tudo bem? Bom dia?
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da minha querida Cacique, nossa rede mais nova da tua rádio, da Lagoa Vermelha. Prazer muito grande poder conversar comigo.
Igualmente, é sempre uma alegria podermos conversar, e principalmente quando temos novidades. Tem aí o tempo do Covid, muita gente aí segurou no freio de mão, mas o ritmo por aí tá intenso, né, deputado?
Ah, não dá para parar, né, Paulo? Você sabe que a gente tem que tá sempre buscando, sempre perseguindo aquilo que a gente quer. E eu, como muitos aí têm acompanhado, tenho permanecido aqui em Brasília, não tenho feito roteiro, não tenho feito viagens, porque primeiro eu acredito que a gente tem que contribuir, também tem que fazer a nossa parte e não sair expondo as pessoas aí ao risco de contaminação. E o segundo, porque tem muitas coisas que precisam ser resolvidas aqui em Brasília, e com a pandemia, com a diminuição de pessoas se deslocando até aqui, prefeitos, vereadores, acabou abrindo bastante espaço nas agendas ministeriais. E isso faz com que a gente possa conversar mais tempo com os ministros, possa dialogar, possa avançar nas coisas da nossa região, no nosso estado, e alguns frutos, alguns resultados começam a ser colhidos agora.
Pois é, destacaria algumas questões aí que estão sendo tratadas sobre a questão da BR-470. Qual é a novidade que nós temos, deputado Santini?
Olha, Paulo, na verdade o que nós temos hoje é o cumprimento de mais uma etapa, de mais um ato daquilo que nós havíamos dito já há cerca de um ano e meio atrás, que a gente vem batendo sistematicamente nessa tecla, né, Paulo? A gente está falando, a gente está dizendo, a gente está informando as pessoas de que existe um cronograma, existe um processo que ele tem início, meio e fim. E ontem nós vencemos, pelo que julgo eu e pelas próprias palavras do ministro, um dos processos mais importantes, uma das etapas mais importantes desse processo, que foi a autorização da licitação para o projeto da obra. Por que, Paulo, que esse é o mais importante? Porque a partir deste processo agora, nós vamos conhecer o real custo que essa obra vai ter. Como é que ela vai ser planejada, como é que ela vai ser desenhada. É como a planta da nossa casa, eu expliquei esses dias aí. Né? Você resolve fazer uma casa, a primeira coisa que você faz é a planta da casa. Né? Então, agora, eles já autorizaram as empresas a se habilitarem para fazer a planta da casa. Conhecendo a planta da obra, a planta da estrada, nós vamos saber quanto nós vamos ter que buscar de recursos para começar a fazer a execução do projeto da obra propriamente dito. Aí licita a obra, depois do projeto conhecido, aí da planta conhecida, licitamos a obra, vamos ter uma empresa vencedora, que se Deus quiser vai ser uma empresa sólida, uma empresa que não nos traga problemas aí de construção, e a gente busca dos recursos propriamente dito.
Então, porque até isso às vezes dá errado, né, secretário? Dá uma zebra aí de não pegar uma empresa séria, às vezes já dá problema, né?
É muito comum, viu? É. Infelizmente, no sistema que o brasileiro, que nós aprovamos aqui, com a lei das licitações, você não pode buscar o melhor. Você tem que buscar técnica e preço. Tem que ser, ou a pessoa tem que saber fazer e tem que oferecer o menor preço. Só que nessa do menor preço, muitas vezes, algumas empresas acabam levando sem ter a devida estrutura necessária. Uhum. Então o cara tem o menor preço, mas a máquina que ele tem não é a melhor. Ele tem o menor preço, mas o engenheiro dele, a equipe dele não são os melhores. E aí você acaba correndo o risco de daqui um pouco dar problema no meio da obra, como é muito comum acontecer, não só em obras de rodovia, como em diversas obras. E Lagoa Vermelha já foi vítima disso umas quantas vezes aí.
É verdade.
E umas quantas estações tiveram que trocar a empresa. A própria 470, se você lembrar, teve que ser licitada.
Sim.
Lá no trecho de Barracão até Lagoa Vermelha. Então, o que a gente torce, o que a gente espera, é que o processo seja ele, todo ele, feito com agilidade, mas também com a cautela necessária, e muitos ainda questionam e acham que é mais uma conversa de eleição. Eu estava vendo os comentários na rádio, como tem gente que se desiludiu, como tem gente que não acredita mais, que pensa que isso não sai do papel, e que na verdade é um processo que ele vem sendo realizado, Paulo, não é por conta da eleição.
Sim.
A eleição é um fator que está presente no meio do processo, que nós não temos como evitar, mas é um processo que começou lá atrás, quando nós fomos buscar nos registros. Ontem eu estava falando com o José Andrade, o Zé Andrade me contando do grande lançamento que teve dessa obra aí, lá no André da Rocha, ainda quando o doutor Manuel Vieira da Fonseca era o prefeito da Lagoa Vermelha. E lá atrás, no mesmo dia do lançamento, logo depois, o doutor Manuel Vieira Fonseca veio a falecer na sua propriedade, uma hora e meia depois, né, onde teve esse grande evento. Então as pessoas acham que isso é um negócio que começou ontem. Uhum. Não, começou agora. Não começou agora. Isso vem de muito tempo. Foram vários prefeitos, foram vários senadores, foram vários deputados que buscaram, que perseguiram esse processo e que ele ganhou força agora. Ganhou força por uma série de fatores, uma série de conjuntos, e começou a sair do papel a partir da construção da BR-470 no trecho de Lagoa Vermelha até Barracão, e por óbvio que o outro lado que estava fora do processo, que não tinha absolutamente nada, não tínhamos um projeto, nós tínhamos trecho naquele projeto ali que era estadual, tínhamos trecho que era federal, era interposição de traçados, não tinham organizado tecnicamente a papelada. Nós fomos gradativamente, junto com o apoio aí das entidades da região, da SIC Serra, da AMESME, da Associação dos Prefeitos, da MUNOR, e fomos gradativamente alterando, corrigindo a parte burocrática, a parte técnica, e agora, para nossa alegria, Paulo, eu hoje, 6h30 da manhã, Paulo, as pessoas podem não entender o quanto isso tem significado. Aí, 6h30 da manhã, eu estava no Diário Oficial, procurando a publicação do decreto que abre o prazo de licitação. E está aqui, Paulo, está aqui publicado, está na mão, graças a Deus nós conseguimos vencer essa etapa, está publicado no Diário Oficial de hoje, então, a licitação, a autorização para licitar o projeto da BR-470 no trecho entre André da Rocha até Lagoa Vermelha.
Bom, o deputado tem sido bastante ponderado quando fala nessa obra e sempre está alertando, gente, não é de hoje para amanhã, mas o importante que eu percebo nesta segunda-feira fazendo uma avaliação, que esses primeiros passos estão sendo dados, né, deputado, e principalmente estão se cumprindo essas etapas. O problema é se nos primeiros passos já trava, né?
O problema é esse, o problema é quando a coisa começa mal, ela termina mal.
Exato. Né? É.
Então, você tem que ter, por que a gente é cauteloso, Paulo? Por que que a gente tem essa preocupação de não criar falsas expectativas pelos próprios comentários que a gente vê ali dentro da página, dentro dos comentários que a gente coloca nas redes sociais? Enfim.
Sim.
Tem pessoas que foram embora de Lagoa há muitos anos, mas que ainda tem aquela pecha, aquela marca, né? De que essas coisas só acontecem em época da eleição. É. Tem gente que mora nas margens da BR, e eu não tiro a razão de uma pessoa que pensa assim, que já viu tantas vezes cortarem fita, anunciarem, fazerem churrasco, reunirem, aglomerarem para fazer anúncio da obra, que perderam a esperança. Mas isso não foi diferente na 470 no trecho de Barracão. Exato. Eu lembro que eu chegava em Lagoa Vermelha, as pessoas diziam, a obra estava chegando ali no Pinheiro Lascado ali já. Uhum. E as pessoas diziam, agora vai parar, né? Não vai chegar, né? Não vai terminar, né? Mas por que não vai terminar? Não, eu ouvi dizer que deu problema, que não vai, que deu problema na obra, vão ter que parar. Então, faz parte da frustração, faz parte do processo, faz parte de muitos anos de engano, de conversa fiada, que acabaram levando as pessoas a pensar dessa forma.
É
o que faz eu pensar diferente, Paulo? Tem cronograma, está cadenciado o trabalho, tem compromisso feito pela bancada federal gaúcha, e eu preciso destacar isso aqui, os 31 deputados e os 3 senadores estão comprometidos com a obra, o ministro dos transportes está comprometido com a obra, o ministro Tarcísio, a bancada federal vai arrumar o recurso, o dinheiro não vai sair do cofre das finanças do Ministério, serão emendas parlamentares, como a gente fez com a BR-470, para assegurar o início da obra. Então a bancada gaúcha vai fazer como fez aqui com a 285 ontem, que vocês viram que nós anunciamos também, Paulo?
Sim.
Vai remanejar o orçamento da bancada, daquilo que a bancada tem condições de executar, para direcionar para essas obras. Ah, mas o dinheiro é federal. Sim, o dinheiro todo é federal. Todos os impostos são federais. O problema são as prioridades. Da mesma forma que poderia colocar ali, poderia colocar na BR-290. Exato. Poderia colocar na 392, poderia colocar lá na ponte de Porto Xavier. É uma questão de escolha. São muitas prioridades e poucos recursos. Uhum. Então, a bancada alinhou. Nós estamos com a bancada alinhada, BR-285 e BR-470, e isso é fruto de um trabalho que eu disse que foi realizado há muito tempo. Hoje, se você abrir o diário oficial aqui da União, eu vou te mandar no teu WhatsApp aí para que você leia. Uhum. Quero que você dê a notícia aí na rádio.
Certo.
Você está com o teu WhatsApp aberto?
Estou olhando aqui, deputado. Assim que chegar, já posso olhar aqui. Estou recebendo aqui.
Seu diário
oficial. Você veja como é rápido e moderno o negócio aqui, né, Tia? Se fosse há tempos atrás, a gente não conseguiria tão rápido assim. Mas está aqui, ó. Olha aqui o que diz, ó. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos. Que retrata aqui, ó, na BR-470, inclusive falando aqui o trecho, né? Data, tudo certinho, né, deputado?
É verdade. Isso, Paulo, está aí, é uma publicação oficial, diário oficial da União, aqui, do dia... Onde é que está aqui? Aqui tem a data, 10 de agosto Isso. de 2020, edital, sessão 3, página 74. Então, Paulo... Eu acho que é um motivo da gente comemorar, é um motivo da gente celebrar, é um motivo da gente renovar as nossas esperanças, sempre com aquela cautela que eu tenho dito. Eu não me emprenho por notícias alvissareiras que não sejam elas com muita cautela para evitar que amanhã depois alguém vai chegar amanhã depois e vai dizer, mas você pro não. Tá lá na rádio, busque a entrevista, conversem, escutem todas as entrevistas que a gente deu. Todas as entrevistas que a gente falou, a gente sempre fez questão de destacar. Existe um cronograma que vai ser feito. Agora, em 2022, início das obras provavelmente poderá acontecer. Antes disso, não. Antes disso é
não licitação espere.
Do projeto. Agora, depois de licitado o projeto, nós vamos conhecer o custo da obra. Essa licitação, essa planta aqui, Paulo, esse projeto não é pegar um papel de pão e riscar a estrada. Esse é um projeto que vai envolver análise de solo. É um projeto. Mas a estrada está pronta, é só largar o pavimento. Seria ótimo se fosse assim.
Mas não era.
Tem uma boa base, precisa planejar os trevos, as rótulas, os viadutos, as passarelas. Mas vai ter passarela, tem que ter. As pessoas vão ter que se locomover de um lado para o outro da comunidade. É uma rodovia que vai ter alta trafegabilidade. O volume, Paulo, de veículos que vão passar ali, a velocidade que esses veículos vão passar... A necessidade que esses veículos têm de desaceleração e de aceleração são veículos pesados. Olha a estrada do Barracão. A gente andava a 25, 28 por hora na estrada do Barracão. Hoje, você vê a quanto se anda ali. Então, precisa planejá-la completa. É uma rodovia completa que vai transformar o modal de transporte do Brasil. E o ministro dizia isso. O ministro disse, olha, esse corredor bioceânico que nós estamos fazendo aí, tanto a 470 quanto a 285 foram, pelo estudo do Ministério, as duas rodovias mais importantes. E por que ficaram paradas tanto tempo, Paulo? Qual foi a razão de ficarem tanto tempo paradas?
Pois é.
A gente não consegue entender. Deu até vontade de perguntar para o ministro, mas o ministro também é novo, também não vai saber.
Não vai saber.
Então vamos tocar, vamos seguir lutando.
Exatamente. Bom, deputado, para a gente aproveitar o tempo, a gente sabe que estamos aí nesse ano totalmente diferenciado e até a gente tem ouvido, porque afinal de contas estamos aí próximo da semana e do mês Farroupilha, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Tradição e Cultura Gaúcha está completando um ano, numa comemoração diferente, mas parado não vai ficar, né, deputado?
Não fica parado, Paulo. Não pode ficar parado. Não tem, né? A gente tem uma cultura e uma tradição riquíssima. Agora, há poucos dias atrás, o ministro Mário Frias, secretário com status de ministro, né? Ministro Mário Frias fez um depoimento lindíssimo, gravou um vídeo enaltecendo o trabalho da Frente Parlamentar da Cultura e da Tradição Gaúcha,
sim,
especialmente no momento em que esse setor passa por uma dificuldade muito grande.
Uhum.
É o setor que foi o primeiro a parar e deve ser o último a retomar as suas atividades. Então, tudo aquilo que nós tínhamos planejado aí para os nossos CTGs, para os nossos eventos, para o nosso rodeio, tudo está sofrendo transformação. O desafio que vai ser organizar a Semana Farroupilha, e precisa ser organizada, né, Paulo?
Uhum.
Para fazer com que esse ano não seja um ano que passe... Em branco, sem nenhuma comemoração. Eles estão lá organizando, falando com o César Oliveira, que é o patrono dos festejos, estão tentando transformar num ambiente virtual, um ambiente onde as pessoas possam assistir pelas suas lives, pela sua casa, mas a gente sente, Paulo, que não é a mesma coisa.
Ah, é verdade.
Não é a mesma coisa, a gente não consegue dar aquele... Você não tem espírito, né? Não tem clima de Semana Farroupilha. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande, a nossa frente parlamentar hoje, Paulo, que tem mais de 200 deputados, só para o Rio Grande do Sul, só em investimento direto aos CTGs, em invernadas artísticas, foram mais de 4 milhões de reais. Agora, nessa última ação que nós conseguimos exercitar, aí foi destacado pela secretária Beatriz da Cultura, numa única ação nós conseguimos liberar 4 milhões e meio de reais, recursos que estavam represados aqui no Ministério da Justiça e que não já faziam 4 anos que estavam parados aqui. Conseguimos ajustar a papelada para liberar, para recuperar o Museu do Margues, em Porto Alegre, aquele museu lindíssimo que nós temos aí no Rio Grande do Sul. Então, eu digo assim que das frentes parlamentares da Casa, a frente que tem tido um resultado mais efetivo das que eu tenho visto, além da frente parlamentar da agropecuária, da qual eu faço parte também, é a frente parlamentar da cultura. Talvez pela característica de seus membros, que são basicamente os mesmos. As pessoas que fazem parte do agro têm, via de regra, alguma ligação com o público gaúcho, público tradicionalista. Ou são filhos de gaúcho, ou são netos de gaúcho, ou casaram com gaúchos. Tem relação porque os gaúchos tomaram conta do Brasil, né? Na questão da abertura das fronteiras agrícolas. Aí, então a característica é muito parecida. E a gente tem conseguido avançar muito, graças a Deus, com a música, com a festa da Frente Parlamentar da Cultura e Tradição Gaúcha, e nós vamos, se Deus quiser, fazer aí disso aí num grande legado também.
Sem dúvida. Bom, olha, deputado, tem outros assuntos que certamente a gente vai retomar aí e ter a oportunidade de conversar. Muito obrigado pela participação e uma boa semana produtiva aí, tá bom, deputado?
Obrigado, Paulo. Eu agradeço muito o apoio da rádio, agradeço muito o apoio de todos vocês. Eu vou te passar, Paulo, junto com essa notícia de agora, mais uma vez, o texto daquilo que a gente imagina que seja o cronograma dessas obras. Tá? Para que fique bem salientado, para que fique bem claro como a gente acha que vai acontecer, para não ter surpresas depois e nem comentários desagradáveis aí por parte de alguns que não acreditam mais.
Vamos postar porque ali fica registrado realmente. E a Nina Sebem está lhe mandando um abraço aqui, viu, deputado? Está mandando um WhatsApp.
A Nina da Boca da Rodrigues.
Olha aí, viu?
Começo da Rodrigues. Amigona. Me criei naquela baixada ali da Rodrigues com muito orgulho, graças a Deus.
Que bom. Obrigado mais uma vez, viu?
Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês.
Certo. Obrigado, igualmente. Deputado Ronaldo Santini participando com a gente aqui, falando sobre essa boa notícia. Os passos vão sendo dados, pessoal. Sempre com muita responsabilidade para a gente divulgar, sem muita euforia, mas com otimismo acima de tudo. 7h55. Confirmo. Temperatura 12 graus.
Itália Supermercado, toda semana com grandes promoções. Você também pode conhecer nossas ofertas e variedades. Contamos com açougue, padaria, fruteira e uma vasta linha de bebidas. Esperamos você. Faça uma visita. Itália Supermercado, aberto de segunda a sábado e aos domingos até o meio-dia. Rua Jacques Garcês, no bairro Gaúcha. Fone 3358-2870.
Sabe aquele trato especial que seu carro merece? Agora em Ibiraiaras tem Perfecta Autolavagem, um novo conceito em cuidar do seu veículo, com máquina de água quente, máquinas para higienização, torneadores e produtos de última geração para limpeza da sua caranga. A equipe do Cisco vai deixar o seu carro em estado de novo. Perfecta Autolavagem, em frente à antiga Planejar Imóveis, fone 99637-9766.
Que tal aproveitar a mudança do clima com uma super promoção de chuveiros Lorenzetti? Quando se trata de preço, na CS Climatização você encontra sempre o melhor. Confira esta promoção. Max Ducha Ultra por apenas R$ 45,90. E ainda toda a linha da Lorenzetti com 12%. CS Climatização. Rua Protásio Alves, fone 99678-2432.
O Comitê de Operações Emergenciais da Covid-19 de Ibiraiaras, tendo em vista o número expressivo de casos de pacientes infectados pela doença e o crescente número de internações, alerta a comunidade. Sigam as orientações do protocolo em vigência. Mantenha o distanciamento social, ficando em casa e respeitando a quarentena. Não receber e não fazer visitas no município e fora dele. Por favor, ajude a combater a Covid-19. Fique em casa, só saia se necessário. Cuide da sua saúde e do próximo.
Promoção é na DL. Baterias a partir de R$258. Pagamento em 4 vezes, sem entrada e sem juros, nos cartões Visa, Master e Elo. Troque o óleo e o filtro do seu veículo e pague em 3 vezes no cartão, sem juros. DL, Afonso Pena, fone 3358-1362.
Conectado, oferecimento Central Farma, economia mesmo você faz adquirindo medicamentos na Central Farma. Pampa Volkswagen, agora em Lagoa, na Avenida Circular, esquina com a Presidente Vargas. Miagro, tudo para agricultura, pecuária e lazer.
A Central Farma está há várias décadas do seu lado, sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes. Na Central Farma, além dos descontos tradicionais, tem descontos diferenciados para quem faz o uso de remédios contínuos e no aviamento da receita. Economia mesmo você faz adquirindo seus medicamentos na Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Na Afonso